Alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Entenderam tudo que eu disse, né? Ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém quer perguntar nada. Primeira coisa que eu falei, já falei ontem, respeitar o pódio. Dá ao outro direito de cheio, estar e fazer o que quiser. Lembra disso? Segunda coisa, eu também falei ontem. Usar o outro como guia daquilo que você decide se libertar.
Você não é.
A palavra mestre é muito complicada, porque o mestre é quem ensina, ele não lhe ensina, ele aponta caminho. Ele não lhe ensina como vencer, ele lhe aponta o que vencer. Certo? Então esse é o segundo caminho. Terceiro caminho. Compreender que cada um tem uma história, que eu não falei ontem, e que você é decorrência da sua própria história. Por isso não existem duas pessoas iguais. Por isso não existem duas pessoas que compreendam a mesma coisa do mesma forma. Sabe, você não sabe a vida que ele viveu, você não sabe o que ele passou, porque tudo que ele viveu, tudo que ele passou, é usado hoje para que haja uma compreensão para o que está acontecendo agora. Tudo que ele viveu, tudo que ele passou é usado para criar uma compreensão sobre o que ele está vivendo agora. Por exemplo, quem nasce de pai rico não dá o mesmo valor às coisas daquele que nasceu de pai pobre e construiu tudo. Então aquele que nasce de pai pobre e constrói não pode exigir daquele que nasceu de pai rico que ele encare as coisas da mesma forma que ele. Essa é uma técnica chamada olhar o mundo pelos olhos dos outros. Vocês só olham o mundo pelos olhos de vocês. Ou seja, por aquilo que você acha que é certo, que deveria ser, que deveria ter o valor da coisa. Essa é outra forma de se libertar. Mas aqui eu não conheço a história dele. Estou vendo ele agora a primeira vez. Imagina, aqui é qualquer uma. Tanto faz. O importante é você saber que ele não pode ter a mesma compreensão que você. E respeitar a compreensão dele. Mas saber que ele não pode ter uma compreensão diferente da que ele tem. Mais uma dica. Essa está em Tiago, na Bíblia. Confesse seus pecados um ao outro. São caminho para a libertação muito grande. Sabe, moço, vieram me dizer que você falou isso de mim, é verdade. se existe mesmo, você não gosta de mim, é isso? Não é? Ó, você falou, viu? Por quê? Que foi? Não. É querendo ouvir a opinião dele. A partir daí, ouça o que ele falar. E o que ele falar vai ser verdade para você. Esquece o que você acha. Porque sabe qual é o seu pecado? Alguém sabe qual é o seu pecado?
Começa a questão do que é pecado.
Pecado é ir contra Deus. Bom. Qual é o seu pecado?
Deus ou o seu Deus?
Hã?
Mas o meu Deus ou o seu Deus?
Deus.
Eu acho que o maior pecado é não reconhecer que tudo é de Deus.
Não.
E respeitar
não.
Tudo.
Não. Sabe qual é o seu maior pecado? Você saber o que ele está pensando. Você saber por que que ele fez isso. Você saber que ele não presta. Você saber que ele é uma pessoa que não vale nada. É o julgamento do outro. Por que que é um pecado? Hã?
Limitando
quem? Você não está limitando ninguém. Por quê?
Eu não estou reconhecendo o homem como filho dele.
Sabe o que você está fazendo?
Nem enxergando o meu.
Você está xingando o filho de Deus. Você gosta quando xinga o seu? Eu também não gosto quando xinga o dele. É pecado, você está indo contra Deus. Você está acusando o filho dele de não prestar, de estar errado, de ser um chapado. Você mesmo diz: filho meu, educa eu, os outros não. Então, o seu pecado é o que você acha dele. Confesse para ele o que você acha dele. Mas confesse, não é acuse. E ouça o que ele tem para dizer na defesa dele. Ouça e apague o que você acha. Acabou o atrito. O problema é que você acha dele está certo, que ele é o bem que não presta, e aí a mente começa a quiar coisas que ele está fazendo, que enquanto o corpo aumenta um pouco. Vai aumentando, você vai acreditando. Tinha uma historinha que eu contava, não sei se a meta lembra. Um moço estava fazendo uma coisa em casa e precisava de um martelo. Aí ele disse assim: eu vou lá no meu vizinho pedir um martelo. E saiu para ir no vizinho pedir um martelo. Mas enquanto ele estava indo, ele estava dizendo: ah, mas se o meu vizinho estiver usando um martelo agora, eu vou chegar lá, vou bater na porta e vou dizer: o meu vizinho, tudo bem? Eu precisava do martelo. O meu vizinho vai dizer: mas eu estou usando o martelo. Eu vou dizer: eu sei que você está usando o martelo, mas me presta só um pouquinho porque eu estou precisando do martelo. E aí o meu vizinho vai dizer: mas eu estou precisando do meu martelo agora. Eu vou dizer: eu sei que você está precisando do seu martelo agora, mas eu estou precisando do martelo também agora. Aí o vizinho vai me dizer: mas você não sabe que eu estou usando o martelo agora? Aí chegou, bateu na porta, o vizinho disse: bom dia, disse, enfia o martelo. Vocês estão rindo, mas é o que vocês fazem de inteiro. É o que vocês fazem o dia inteiro. Vocês criam os seus próprios bolsos para vocês choverem. Mas vocês dizem que honestidade, ser honesto com o outro, é uma virtude. Mas você só fala mal do outro escondido. Não tem colar de chegar na cara dele e falar.
Fala mal de si mesmo, né? Ele fala mal de si mesmo. dou aí, cata o trabalho para você fazer, para ajudar você a se libertar.
Tem outro, mas esse cato aí já dá para quebrar um bom gás.
Que quebrou a árvore. Quando
começar
isso. Vamos repetir? Respeitar o próximo no
lugar? Respeitar o próximo, dar ao outro próximo, ao outro direito de ser, de estar e fazer o que quer.
Mais
que
complicado.
Hã?
É o mais complicado.
É. Por que que é o mais complicado de todos? Não, por que que é mais complicado você dar o direito ao outro, ao cheio, estar e fazer?
Normalmente, quando eu digo que eu estou
fazendo o que eu quiser, eu posso fazer uma coisa
que não quer. A vítima pode ser você.
Vítima?
É, por isso é que é o complicado, né? Porque você pode perder. Isso traz uma sensação de perda, tá? Por isso é complicado. Sim, é preciso você ser muito disposamento.
Mesmo,
é o medo,
é
o medo da perda, né?
É,
tudo
é o medo.
Ué, o medo o que é medo?
Ninguém quer perder.
O medo pra mim é o maior veneno que nós criamos.
Não, o maior veneno é o egoísmo. O egoísmo é a mãe de todos os males. Porque se você não for egoísta, você não tem medo. Você só tem medo porque você é egoísta.
Não, mas
você tem medo de perder.
Medo de ficar pobre, medo de ficar
então, medo de ficar pobre é porque você quer ficar rico.
Medo do outro, medo de perder o outro.
O medo de perder o outro é porque você quer ganhar o outro.
Medo de ficar velho.
O medo só existe porque você é egoísta, você quer ganhar.
Não, mas o medo também é importante.
Hã?
O medo também é importante.
O medo é importantíssimo.
Sim,
eu
não estou negando
o medo. Estou falando aspecto negativo. Medo é
importantíssimo.
Para quem quer sofrer, não tem coisa igual.
Não, mas o medo é o
melhor
remédio. Para quem quer sofrer, tem medo. Não, mas o medo pode nos levar a fazer coisas erradas. Não, mas o medo pode nos levar a fazer coisas erradas.
Isso não é o medo de pular, é. Vamos dizer assim, é o sentido de sobrevivência. Medo de pular é quando você pode pular de um lugar que pode ser que você sobreviva. Aí você pula com medo assim mesmo. Aí é outra coisa. Medo só serve para uma coisa. Para que você faça sofrendo o que você pode fazer sem sofrer. O
que?
Ah, é só você saber o que é. Por que que você tem medo? Porque você quer ganhar. Se você não tiver medo de perder, não tem medo. Sabe o que é medo? Medo é falta de fé. Só tem medo quem não tem fé em Deus. Quem confia em Deus vai ter medo do quê? Como diz minha filha, vai que Deus está dormindo, ou que ele foi no cinema, então eu vou me prevenir.
Ficar atento com outra pessoa que tu tá vendo, né?
Pergunta.
Falta ainda.
Falta
dois.
Qual é o quarto?
Você está no segundo ainda.
Pelos olhos, pela vista dos outros, confessaste o pecado uns aos outros. Desculpa, moça, você não perdeu a amizade por isso. Ela nunca foi sua amiga, você que achava que era.
Eu cheguei a essa conclusão.
Graças a Deus, ela, não, ela postou a sua cara. Aliás, o que é o amigo? coisa para se guardar. Que é um amigo para vocês? Uma vaquinha de pé já. É aquele que só diz amém a tudo que você faz. Porque se ele tiver colado de dizer que você está errado, você diz, mas você, meu amigo, não vai me apoiar?
Eu acho que amigo é aquele que tem por você, que tem por ele, o amor é errado.
Amigo para você é aquele que lhe lança. É aquele que diz amém a tudo que você fala.
A minha
porque
melhor amiga é eu falar mal de mim na minha cara.
Ah, então é essa. E se você considera amiga, essa é amiga. Porque o amigo não é aquele que puxa seu saco. Esse
não,
é seu inimigo. Esse é seu inimigo, porque ele depende ao ser humano. Aí, já que você falou disso, você pode nos ajudar. Porque toda mulher tem que ouvir da outra que a roupa tá boa para escolher ela.
Vaidade, vaidade. Não, é porque eu acho que a mulher normal, quando ela tá com a outra mulher,
não.
Não. Não, essa história de que mulher compra roupa para ficar bonita com o namorado é tudo mentira. Mulher
não.
Veste para as outras.
Por que que ela precisa? Por que que a
não,
outra precisa dizer que tá boa para ela achar que tá boa?
Vai
confiando. Porque você não compra roupa, você busca aprovação. Você não compra roupa, você busca aprovação. Então pra que vai gastar o dinheiro? Anda pelada. Aí por que dia vai gastar o dinheiro com uma roupa se o que você quer é ser elogiada? É, se é pro homem, é melhor pra ser ela logo, né?
Mas que é gastadinha de ser roubar tanto. Não, mas
depende pra quê? Se ele gosta de ser pra casar, pra ter mais filho, ele gosta de ser
festa.
Boa coisa. A mulher pra cajar é diferente das outras.
É. Não é?
Não é? Você está certa, existe esse pensamento.
É verdade.
E esse pensamento é que acaba separando a maioria dos casais.
É.
É hipocrisia, é a visão, a aprovação. Ele não está casando com uma mulher, ele está buscando a aprovação dos amigos dele. Sabe o que eu estou querendo mostrar para vocês? Sabe o que eu estou aproveitando para mostrar para vocês? Vocês não fazem nada por vocês.
Você
faz para os outros, para que os outros lhe aprovem, só. Sabe, quando é que vocês vão começar a pensar em vocês? Vocês querem ser felizes? Mas como vocês podem ser felizes se vocês negociam a felicidade de vocês em troca de um? Tá bonito, hein? Em troca de um elogio fútil? Em troca de um reconhecimento pelo outro? Olha, olha como vocês são iludidos. Por vocês mesmo. Se dizem seres humanos maduros e não passam de crianças, no mau sentido. Sabe, vocês tocam aquilo que dizem que é mais importante por vocês por qualquer coisa. É, e uma moça que um dia foi na nossa casa e ela me disse assim, Joaquim, eu estou doida para morrer. Eu disse, por quê? Joaquim, ninguém quer saber de mim. Meu marido me abandonou, minha mãe não liga para mim, meus irmãos não ligam para mim, eu vivo jogada no canto, sozinha, eu estou completamente calente. Digo, e por isso quer morrer? Ah, quero, porque eu sei que quando chegar do outro lado, Deus vai me pegar no colo, vai me fazer calinho, vai me abaixar. Eu digo, olha, moça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu problema não é assar Deus. Seu problema é assar um homem que lhe faça calinho. Se você assar um neste mundo que é ateu, você passa a não acreditar mais em Deus. Essa é a grande verdade de vocês. A busca espiritual de vocês é falsa, porque ela é fundamentada em ter uma vida humana satisfeita, satisfatória. Quantas vezes, quando nós falava do Deus causa primária, a pessoa mais antiga do grupo aqui pode responder, esse aqui sabe muito melhor disso, nós falava na questão de tudo está escrito e que você tem uma, você teria que reagi-la a cada momento de uma determinada forma, as pessoas a imaginavam que se reagisse assim ia ganhar uma vida melhor. Lembra disso, Guilherme? Vocês negociam o tempo inteiro com Deus a questão da elevação espiritual para satisfazer a sua, o seu anseio humano. O que vocês esperam ganhar quando chegar do outro lado, hein? A outra acabou de dizer que eu vou voltar a dançar porque é o que eu gosto. Acabou de negociar a elevação espiritual em troca de um pajero humano, porque nenhum espírito está preocupado em dançar. Aliás, espírito não dança.
Exatamente. Você é a primeira. Você é a primeira.
Repare nisso.
Na conta de viver, Pai Joaquim, a coisa está muito pesada, dançando pelo menos com mais sentido. Mas não é assim o conselho que o senhor deu antes do lanche? Viva a vida como um teatro, uma coisa mais tranquila.
Viva a vida, não construa a vida. Não decida o que vai fazer da vida, viva o que aparece da vida. Então não é para você decidir dançar, é para se dançar ou não dançar, e ficar dançando. É, filho, a questão do anseio humano é tão preocupante que vocês ainda não entenderam que vocês são completamente escravos da felicidade agora, da felicidade humana, da satisfação do desejo, da manutenção das posses e patrões. E até aquilo que vocês dizem que querem, como a moça me disse ontem e hoje, eu desde pequena venho buscando essa tal da elevação espiritual, a busca com a aproximação de Deus, até isso vocês regateiam para poder conseguir alguma coisa que atenda o anseio humano, que livre a minha filha do marido dela. Estou falando besteira? Se eu tiver, pode me falar. Quem opta pela boca espiritual, fecha os olhos para o S. Os olhos para o S. E esse S é o próprio cheio material. ele não se incomoda mais com essa vida. Ele nem está aí se está dançando ou se não está, se a filha está pulando a janela do oitavo andar ou não está. Se não está nem aí para se é esse ou aquele erro que você tem. Se você tem dinheiro e pego, se não tem. Tem uma pessoa que está indo ali, ó. Ela ouviu isso já tem o quê? Uns 6 anos? Quando sentava ali, diz, aqui eu não tenho emprego, eu disse, aprenda a viver sem emprego. Lembra?
Eu estou querendo aprender, eu estou querendo aprender.
Mas apareceu aquela hora o emprego. Hoje eu posso dizer para vocês qual é a minha missão. A nossa missão é propor a vocês que se transformem em revolucionários. É fazermos uma revolução. Revolução contra todos os poderes humanos constituídos. Não uma revolução para atacar os poderes, ou uma revolução para destituir os poderes, mas uma insurreição, uma insubordinação a todos os poderes humanos constituídos, sejam eles civis, políticos, militares, morais, familiares ou religiosos. Porque todos eles estão fundamentados no anseio humano. E quando, enquanto você não se revoltar contra eles, vocês serão escravos deles. Hoje existe no planeta, se alguém souber o nome, pode dizer, a história de um grupo de seres humanos superpoderosos que comandam todas as coisas, para, e com isso fazem a vida no planeta acontecer. Como é o nome? Não.
Não, eu sou espalhado na
ONU. Não. É um grupo que dizem que os líderes participam do domínio.
Hoje é hoje até.
É, não. Iluminato.
Não, hã?
Iluminato.
Esse, Iluminato.
Iluminato?
É.
Isso existe. Isso existe.
Não me chama.
Não como um grupo de pessoas. Mas como toda uma consciência humana que dirige vocês como titãs e o gado de, observem uma cena passada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na cidade grande de qualquer uma, e você não vai saber distinguir qual é qual. Todos se vestem iguais, todos usam o mesmo tipo de cabelo, todos andam do mesmo jeito, se portam iguaizinhos. Vocês são robôs da humanidade, joguetes na mão do mundo humano. Dizem que estão fazendo isso, fazendo aquilo, e não veem que nada mais são do que macaco de repetição do mundo humano, escravos de um padrão pré-estabelecido. Você é a herança de você mesmo. Já ensinou o Buda. Se você não fizer, se você fizer tudo igual aos outros, você terá o mesmo fim do mundo. O que, que vocês fazem de diferente dos ateus? Vocês criticam os consumistas que andam no sopo fazendo compra, peso a vaidade, peso a moda, peso a tecnologia, o que se dizem espiritualistas, espiritualizados. Mas olha a casa de vocês e vejam se não tem a mesma coisa que a casa deles. Olha a roupa de vocês e vejam se não é a mesma deles. Acorde. Se eles não vão ao centro, se eles não vêm ouvir o Pai Joaquim, não tem problema nenhum. E você vem, não tem diferença nenhuma. Se você não sai daqui e não faz nada com o que ouviu aqui, e não faz nada com o que ouviu no centro. Qualquer coisa que você acredite, precisa interferir no seu modo de viver. Precisa ser uma arma para você fazer a revolução contra o anseio humano. Não se trata de uma guerra armada, intitulada guerra de exército. Ou seja, não se trata de você afrontar o mundo com a sua mudança de forma de ser. Porque isso não leva a nada. Você está mudando de uma ordem para outra ordem. É preciso ser anarquista, ser contra todos os poderes constituídos, inclusive o poder da anarquia. Para isso é preciso uma chama de guerrilha, atacar em pontos localizados de maneira sorrateira. Ou seja, atacar o anseio humano dentro de você. Essa é a revolução que nós vem propondo há 13 anos. Que vocês se tornem guerrilheiros, que lutem para fazer algo diferente, para não ser um boi nessa marcha. Não brigando contra o mundo, não querendo impor ao mundo a sua forma de ser, mas lutando silenciosamente contra você mesmo. Com isso eu não estou dizendo que você tem que se vestir diferente, que você tem que andar pelado, que você tem que não ter as coisas. Eu não falei nada disso. Que você precisa se libertar é do anseio de ter, do anseio de ser, do anseio de fazer, dos padrões humanos que lhe diz tudo o que você deve ser, estar e fazer a cada momento. Não importa o quanto o mundo lhe cobre, e como nós vimos ontem, a cobrança do mundo deve ser usada como arma para esta guerrilha. Você precisa lutar a maior quantidade de tempo possível contra esse anseio. Porque se você continuar fazendo tudo do jeito que você está fazendo, vai ter o mesmo fim de todos que fazem que vocês estão fazendo. A maioria vai até ali aqui, né? Ou seja, o mundo dos deuses. Depois volta. Se isso satisfaz, como eu disse ontem diversas vezes, ninguém vai criticar vocês. Mas como a menina mesmo cegou a confusão ontem, um dia você vai ter que te fazer. Já que está encarnado agora, faz. Perde tempo. Não fica amassando no mesmo lugar. Esse é o nosso trabalho. Como eu disse no início, ontem, no primeiro manifesto que nós lançamos em 99, nós disse: nós estamos aqui para ajudar os espíritos em evolução a buscarem a sua elevação espiritual. E hoje, no dia de hoje, maior ajuda que se pode dar é separar os olhos dos deles. É mostrar que existe um anseio material que domina vocês, que escraviza vocês. E nós falamos de alguns aspectos aqui, ontem e hoje, mas existem milhares de aspectos que são levados como normais, tem que ser, e não tem que ser. E depois que mostrar que existe esse anseio, e que existe o anseio espiritual, que vocês não sabem o que é, mas que não é nada do que vocês acham que é, acordar vocês. Acordar de gelo. O tempo está acabando. Não como ameaça, não como promessa de castigo, mas como uma simples decorrência. E uma coisa que eu vou dizer que talvez aqui pegue muita gente de surpresa. Aqui não tem nenhum espírito em primeira encarnação. Faz muitos milhares de anos que vocês estão indo e voltando. Um dia tinha que acabar sangue. Esse dia chegou. Como eu disse, não é castigo, não vai para o inferno, não vai acabar, não é isso. Vai ter que começar tudo de novo. Mas uma oportunidade está sendo jogada fora. E nosso trabalho é só ensinar, é só fazer. Fazer com vocês, eu não posso. Agora, Solano do Portão, quantas pessoas tem aqui hoje? Não conta com eles.
Acho que uns 40, pai.
Onde? Tem 32 espíritos aqui que não vão mais poder alegar inocência. Eu não sabia que tinha que fazer. É, a quem muito foi dado. Não dá mais para dizer, olha, eu não sabia que era isso. Eu achava que era só ir para a igreja e rejar. Eu achava que era só ser boazinha com os outros. Eu achava que era só evitar que minha filha dormisse com o namorado. Não dá mais para alegar e você. Participar de um trabalho espiritual, ler um livro, seja de que autor for, seja que trabalho for, está cheio de uma responsabilidade para vocês. Tem um tempo. Será que vocês já caiu essa fita para vocês? Que nada é de graça? É caro, gente. É caro, gente. E quem vai cobrar isso de vocês? Vocês mesmos. Quando livre deste anseio humano, vocês vão dizer, por que eu não ouço? Então agora fica com vocês. Quem vem com o compromisso, a responsabilidade de desenvolver um trabalho espiritual, a responsabilidade é maior? Não. A responsabilidade com a elevação espiritual é uma. A responsabilidade com o trabalho espiritual é outra. Não dá para você misturar as duas coisas. Você pode, vamos dizer assim, sair-se bem com a sua responsabilidade com o trabalho espiritual e não sair-se bem com a sua responsabilidade, com a sua elevação espiritual. Compreendeu? Uma coisa é diferente da outra. Trabalho espiritual não é glória, não é lucro, é trabalho. Trabalho de quê? De ajudar o outro. Então é só trabalho de ajudar o outro. Não traz nada de benefício para você. Se fosse assim, era você dar com uma mão e receber com a outra. Isso é pouquinho. Não tem nada a ver. Trabalho espiritual você está fazendo lá. Quando você sai do trabalho espiritual, você faz a sua reforma aí. Como você faz? Não dizendo que você é uma grande médium, que você curou, que você resolveu a vida do outro, que olha que consulente besta, que só vem popular chaveta de namorado, de coisinha fútil, tem tanto problema sério, você não respeitar a dor do outro. O médico que não respeita a dor do outro não merece aprovação no seu trabalho espiritual. Porque outra coisa importante é você aprender a dar o valor da dor do outro. A dor do outro é importante para ele. Você não pode desmerecer a dor dele. Ficou claro?
Eu não acho espiritual. É diferente o trabalho, o dano material, que você trabalha com salário para comprar alimento, pagar o aluguel, é diferente do trabalho espiritual que você faz por amor?
Trabalho pelo lado espiritual, o trabalho mundano que você faz para ganhar salário é diferente do trabalho espiritual que você faz com amor? Sim. Por quê? Porque um você fez para ganhar dinheiro e o outro você fez por amor. Se você fizesse o seu trabalho material por amor, ele seria igual ao trabalho espiritual. O problema é que você acha que o seu emprego não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Aí você trabalha para ganhar dinheiro, ou seja, atende ao apelo humano.
Sim,
e acha certo isso, que aquilo não tem nada a ver com o mundo espiritual. Tem. Qual é a primeira obrigação sua do seu trabalho material?
Não, eu não trabalho.
Não, estou dando exemplo.
Melhorar.
Não, porque horário não é bichinho. Fazer tudo o que você tem que fazer. Como? Da melhor forma possível. Melhor forma possível para quem? Para quem vai receber o trabalho. Ou seja, trabalhar para o poste. Trabalhar para a limpeza, trabalhar para o cliente, trabalhar para o chefe. A primeira coisa que você faz é xingar o chefe. O problema, se você faz por amor, tudo é igual. O problema é que você não sabe o que é amor. Você não queira fazer nada por amor. Você não sabe amar. Seu amor, você só ama quando, como, por quê, para quê. Você não sabe amar. Seu amor é condicional. Você vai amar o emprego que lhe pagar bem, que você não fizer nada, que tiver 10 horas do cafezinho durante o dia, que entrar às 2 da tarde e sair às 2h05 e que tiver de 11 meses de férias por ano.
Nossa, esse aí é
do meu tempo. Agora, o patrão que te dane para lhe pagar e se atrasar, aí você cai de pau nele. Você não precisa trabalhar, mas ele tem que pagar. Não é essa a visão que você tem do emprego ideal? É, aonde você passa pouco e ganha muito. De preferência que nem precisa ir lá. Já tem que atuar a cara do meu chefe? Eu não. Brasil tá cheia, por
Brasília.
Isso que tem.
Brasília.
No Brasil tá cheia, por isso que tem os políticos que tem, igualzinho ao povo que tem. Você trabalha por amor ou você faz? Sim. Aliás, respirar é um trabalho. Fazer cocô também. Faça por amor. É o problema que você faz por necessidade. Aí como você acha que tem que fazer, tem dia que faz de menos, tem dia que faz demais. Aí você reclama. Ficou claro, Luiz? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Sabe? É uma magia, assim.
planeta e que é muito importante para a transformação, foi Ramatiz que disse.
Ramatiz no livro?
Você viu o Ramatiz?
Não.
Você viu ele escrever?
Não.
Então tira a mão no fogo, senão você vai se queimar, viu?
Uhum.
Espírito não tem nome.
Uhum.
Então não existe nenhum espírito Ramatiz.
É bom perguntar isso.
Esse é o primeiro detalhe. Porque vocês dizem que conhecem a lei de Moisés, mas continuam idolatrando espírito. Ramatiz, Bezerra de Menezes, sabe? E não sei se você já reparou, qualquer um hoje recebe Ramatiz. Ramatiz está cansado de correr para lá e para cá. Fala com essa idolatria, Ramatiz. Aliás, quando lhe perguntarem o que você sabe, não diga que foi do aqui que disse, pelo amor de Deus. Tira meu nome e diz.
Com certeza.
Arco e tudo. Sim, vai haver um novo planeta para onde vamos e filhos. Arco e tudo. Sim, vai haver um outro planeta para onde vão os espíritos que não vão continuar na Terra no processo de evolução de povos de criação.
Quando
não
está?
Quando?
É.
Olha, moça, eu sou macaco velho. Se o que não meteu a mão na cumbuca, não vai ser eu que vai meter. Se ele disse que o dia vai chegar, mas só deu chave, eu não vou profetizar nada.
O senhor disse que o tempo está acabando.
É, só fala isso, o tempo
está acabando. Ontem acabei de dizer, o tempo está acabando. Pode acabar daqui a um minuto, daqui a um ano, 10 anos ou 100 anos. Está acabando, moço. Acabou desde a hora que chegou aqui, já diminuiu. Eu não vou profetizar. E louco daquele que profetiza. Porque se o que não profetizou, quem tem força moral para dizer eu sei? Tem que ser no mínimo perguntoso, né? Então vai haver um outro planeta? Sim. Este planeta é impuro. Se nós pensarmos num planeta em tudo, nós estamos pensando num planeta que está entrando num lugar onde não deveria estar. Nós estamos dizendo que Deus não está ali, não está, né? Que está acontecendo uma coisa que não deveria acontecer. Então, veja, é só nome, só história, para falar de alguma coisa. Falar o quê? Que precisa haver uma mudança de consciência. Que vai haver uma mudança de consciência. E os que não mudarem a sua consciência, vão para o outro planeta. Agora, se o outro planeta vai passar por aqui, vai passar 10 milhões, não vai sair do lugar que está, isso é só besteira, isso é só história. Aí você lê isso. Sabe, um dia vai ter um livro nesse outro planeta. Aí você vai saber de tudo. Sabe qual é o nome desse outro livro? Os exilados da Terra. Não, da Terra. De Capela foi os que vieram para cá.
Capela não
são
pra cá.
Não são vocês. Não tem mais ninguém de Capela aqui.
Não. Mas é aquela visão, mas daqui.
Daqui.
Você viu os anjos caídos?
Hã?
Você
deve ter
alguma coisa a ver
nesse
termo,
é? Anjos caídos. Anjos caídos é o ser humano, é aquele que é contrário a Deus. Então isso tudo aí é história. Agora, moço, o importante é a nova consciência. E o importante é uma coisa que está muito cara em todas as profecias. A Terra vai se unir ao universo. A Terra hoje vive isolada do universo.
Podemos para a quarta dimensão, então?
Que dimensão? Você está trabalhando com valores do mundo onde existem lugares separados. Para com isso. A Terra vai se unir ao universo. O que quer dizer isso? O universo vai chegar aqui.
Se conecta ao todo?
Hã?
Se conectar ao todo?
O que vai ter?
Não.
me deixe vocês então, aquele que vocês guiam com a ideia de vocês, que vocês não veem nada e imaginam tudo, aqueles que vocês sabem como a terra foi criada há bilhão de anos atrás, que ninguém estava vivo. Agora que vão se ligar ao universo. Como? O universo se ligando a vocês. A tendência dos ETs. A pegada dos extraterrestres à Terra. São eles que vão ajudar vocês a promover a nova consciência. Ela está feliz, coitada dela. Ela está feliz, coitada dela, porque o ET vai botar o dedo na cara dela. Você já viu como você é hipócrita? Você diz que acredita que Deus é pai, mas você quer ser a mãe da sua filha?
Ele já está fazendo isso?
Você
já
está
fazendo
isso, pai? Você
já
botou o
meu nariz.
Então você
é um ET também.
Agora sim, descobri.
É?
Não tem certeza pra quem. O que é um ET? Que é um ET, um espírito que não se desenvolveu na Terra. Sim, eu sou um ET. Não existe nada dessas coisas mitológicas que vocês querem. Somos todos espíritos no universo. Não tem diferença nenhuma. Se tem seis olhos, quatro olhos, dois olhos, não importa. Quem tem um olho espírito é matéria. Então vai ser essa mudança de consciência. Os ET vão pegar aqui e vão mostrar a hipocrisia que vocês vivem. Mostrar o quê? A submissão aos seus anseios materiais que vocês têm, apesar de dizer que querem se aproximar de Deus. Que vocês dizem que acreditam dos mestres, mas que não vivem com a realidade que o ser humano é o inimigo de Deus. Que vocês dizem que acreditam nas escrituras, mas que não vivem com a realidade que a lógica humana é contrária à lógica de Deus. E continua apegado à lógica humana e joga a lógica humana para Deus, como se Deus fosse humano. É só isso que quer dizer toda essa história, essa palafernália aí. O ET história. Não, moça, não é difícil, é tão simples, é tão fácil. É só você entender uma coisa. É só você entender uma coisa, moça. Se agora quem não está de força a vir mal do ser humano, por favor, pode sair. É só você entender uma coisa. Tudo que você quer, tudo que é tão importante para você, tudo que você sonha nesta vida, vai acabar, vai sumir, desaparecer do universo. E este corpinho que vocês cuidam tanto vai ser comido pelo filho. Na hora que vocês se conscientizarem disso, talvez vocês comecem a, sabe, não dar valor a essas coisas. Mas como vocês não conseguem viver, eu fiz uma conversa no seu Carlos muito interessante. Sabe qual é a hora, mestre, que você vai acordar para a sua busca da elevação espiritual? Não. A hora que você se conscientizar, você vai morrer. Você vai acabar, E isso pode acontecer agora. O maior trabalho que qualquer centro pode fazer por vocês é dizer: você vai morrer, acorda, você não é imortal, para de ficar programando vida. Para de ficar nessa expectativa de ficar guardando porque é uma menininha pequena. Aí, talvez você se conscientize: ah, eu tenho que sair correndo para poder fazer o que eu não fiz esse tempo inteiro, porque a coisa está ali na porta. E aí, sabe o que acontece? Vocês estão fazendo para ganhar, não vale nada. Vocês estão fazendo por medo, não por amor. Fazem para poupar o seu terreninho no céu. Sabe, parece palavra dula e chão. São dulas para aqueles que ainda acreditam que dá tempo de brincar. Dá mais não.
Eu tenho um amigo que ele está com câncer e ele era todo atleta e tal, e com a graça de Deus ele vai se curar, mas mesmo que ele se cure, ele não vai ter mais o movimento das pernas. Assim, isso para uma pessoa ativa é completamente trágico, né? E uma vez eu vi ele dizer assim para mim, que com essa experiência que ele está tendo agora, de quase 2 anos de tratamento com câncer, é assim, imagine se você dedicasse, se Deus dedicasse a você ao mesmo tempo que você dedicaria. O que seria da sua vida? Será que você teria o que você precisa, o que seria o que você quer?
Se você dedicasse a Deus ao mesmo tempo que você dedica a sua vida, o que você ganhasse na vida não teria problema. Você estaria com Deus. Quem tem Deus não precisa de mais nada.
Essa é a verdadeira dedicação.
problema é que vocês ainda querem que Deus lhe dê o que você precisa.
Mas Deus vai dar o que você precisa, você precisa.
Vai dar o que você precisa, não o que você acha que
precisa. Não o que você quer.
Tem um caso também que ele me disse que é assim: por Deus ser bom, ele te deixa plantar qualquer coisa. Por ele ser justo, ele te deixa colher o que você planta.
Exatamente o que eu falei ontem. Deus não é justo, ele é do
justo.
Ficou caro, Luiz? Fale. Poxa, por favor, sente mais perto e fale. Deixe no ovo de leite para eu não ouço. Não, dentro do nível de compreensão de vocês, não dá para definir Deus como nada. Deus está além de qualquer compreensão. Deixa eu falar uma coisa que ontem eu ia falar e aí se passou. No livro do Espírito tem uma pergunta que diz assim: nós podemos compreender Deus? O Espírito da Verdade diz: não. Porque lhes falta um elemento para isso. Ele não tem elementos para compreender Deus. E ele diz: além do mais, não se preocupe com isso. Porque se você se preocupa em entender quem é Deus, como ela ontem me perguntou desde o início, seu Deus ou meu Deus, quando você se preocupa em entender quem é Deus, você entra num labirinto da onde não vai sair. Você vai ficar igual cachorro, correndo atrás do alvo. Enquanto você está no labirinto, você não faz o que tem que fazer. Então esquece Deus. Você tem uma ideia de Deus? Quem vai te dar isso? Agora, ou Deus, você não tem a menor condição de saber. E eu diria mais, eu não tenho. E eu estou livre da ação humana. Ficou claro? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?